Está no ar, o Jornal do Senado.
Segue para a sanção presidencial MP que cria preço mínimo do frete de carga.
Congresso aprova projeto da LDO de 2019.
Texto prevê reajuste de servidores públicos e redução de renúncias fiscais.
Relatório da CPI dos cartões de crédito exige que Banco Central adote medidas para aumentar concorrência no setor. Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Seguiu para a sanção da Presidência da República a medida provisória que cria o preço mínimo do frete de cargas.
Aprovada pelo Senado, a MP estabelece que o valor do frete levará em conta a quantidade de eixos e o tipo de carga.
Caberá à Agência Nacional de Transportes Terrestres, juntamente com representantes da categoria e sindicatos, definir duas vezes ao ano o valor do serviço.
A MP também anistiou os caminhoneiros multados ao longo da paralisação e aqueles que desrespeitaram o preço mínimo até a aprovação do projeto.
Defensor da matéria, o senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, acredita que a medida vai assegurar uma renda mínima aos caminhoneiros.
Essa categoria está muito prejudicada, principalmente pela política de preço da Petrobras e do Temer. Então, na verdade, é um projeto que tira um pouco essa corda dos pescoços dos caminhoneiros. Muita gente trabalhadora que não estava tendo previsibilidade alguma, e a gente sabe que esse Brasil não funciona sem os caminhoneiros.
Mas a senadora Cátia Abreu, do PDT de Tocantins, avalia que a proposta, na verdade, vai fazer com que produtores busquem alternativas mais baratas para escoar a produção, como a formação de uma frota própria de transporte.
Não tenha dúvida que o tênis, a calça jeans, a camisa, a comida, tudo vai subir o preço. Então, quem acaba pagando a conta de tudo isso? Mais uma vez, os mais pobres, aqueles que mais impostos pagam. Então, eu sou contra o tabelamento.
O Congresso Nacional aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019, com possibilidade de reajuste salarial do funcionalismo, mas com redução das renúncias fiscais.
Segundo o relator da LDO, senador Dalírio Beber, do PSDB catarinense, as mudanças de última hora no projeto não comprometem as contas públicas. Repórter Érica Christian.
Deputados e senadores retiraram do projeto o corte de 5% nas despesas de custeio do governo federal, que inicialmente seria de 10%. A maioria também derrubou o congelamento do reajuste salarial do funcionalismo. O senador Paulo Rocha, do PT do Pará, argumentou que os servidores públicos não poderiam pagar a conta do arroz nas contas públicas.
Porque era um absurdo isso constar numa lei de diretriz orçamentária, até porque o absurdo seria maior ainda, porque já engessava o próximo governo que vai sair das urnas. Então, acho que foi uma vitória não só para a oposição, mas uma vitória para os próprios servidores públicos e para o serviço público de modo geral.
O relator da LDO lamentou as alterações feitas pelo plenário, mas ressaltou que foram aprovadas outras medidas de contenção de gastos, a exemplo da não contratação de novos servidores públicos, com a exceção dos concursos que vencerem no ano que vem, e da redução de 10% das renúncias fiscais neste ano, que somam 300 bilhões de reais. Para Dalírio Beber, os parlamentares se deixaram levar pelo clima eleitoral para afrouxarem as medidas de contenção de gastos.
E a pressão feita, digamos, especialmente pelo setor do funcionalismo público, a alguns faz com que, digamos, eles se sintam com algum constrangimento de adotarem posições mais fortes, né? Ou seja, tem outros avanços que, infelizmente, puderam ser aprovados e que nós esperamos que contribuam para melhorar as condições do orçamento fiscal do Brasil.
O relatório da LDO preserva recursos para as áreas de assistência social, da saúde e da educação e impede cortes nas verbas para a contratação de agentes comunitários e de combate à endemia.
Comissões.
O Banco Central deverá adotar medidas para ampliar a concorrência no mercado de crédito, reduzir a inadimplência e melhorar a educação financeira da população.
As recomendações estão no relatório final da CPI dos cartões de crédito, criada para apurar as causas dos elevados juros cobrados pelos bancos e operadoras de cartão de crédito.
O relatório aprovado nesta semana estabelece um prazo de 6 meses para o Banco Central atender às recomendações da CPI. Reportagem de Celso Cavalcante.
Como afirmou o relator, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, o primeiro objetivo é garantir maior concorrência no mercado. O segundo é conscientizar a população sobre como usar melhor cada modalidade. E o terceiro objetivo é diminuir os riscos do crédito. Tudo isso com foco na redução dos juros atuais. Entre as medidas relativas à educação financeira está um projeto de lei determinando que banco e lojistas afixem cartazes e avisos para alertar os clientes sobre os riscos de endividamento, conforme explicou Fernando Bezerra Coelho.
Assim como o vendedor de cigarro, que vende o cigarro e lá está dito que faz mal à saúde, é importante que a instituição financeira alerte o consumidor que vai acessar o crédito rotativo ou que vai acessar o cheque especial, que aquela linha é uma linha emergencial e que ela faz mal se for utilizada de forma recorrente.
A pedido do senador Jorge Viana, do PT do Acre, foi anexado ao relatório da CPI um projeto de lei de sua autoria que garante mais transparência aos juros cobrados da população.
O texto do meu projeto determina que as instituições financeiras divulguem amplamente em seus sítios eletrônicos as taxas de juros máxima, média e mínima, anuais e mensais, dos cartões de crédito e também do cheque especial. É objetivo, é informação explícita que, para mim, deveria ser o Banco Central fazer.
Já o presidente da CPI, senador Ataídes Oliveira, do PSDB de Tocantins, apontou a existência de um cartel bancário no Brasil, formado por 5 instituições: Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander e Caixa Econômica Federal.
Ele acredita que esses bancos firmaram acordo para uma cobrança de juros semelhante.
Ataídes acrescentou que as credenciadoras Visa e Mastercard detêm 90% do mercado de cartões de crédito, tendo movimentado R$1,3 trilhão somente em 2017, o que equivale a 20% do PIB nacional.
Nada o Banco Central fez nesses últimos anos para botar um freio de arrumação neste assalto, principalmente do cartão rotativo e do cheque especial.
O senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, lamentou que o governo não tenha técnicos capazes de analisar projetos de sistemas isolados de produção de energia para fornecer eletricidade às populações que vivem isoladas na Amazônia, por exemplo.
No Amapá, a linha de transmissão que levava energia para os moradores do arquipélago de Bailique se perdeu. A solução para o problema, na opinião do senador, passa pela geração de energia solar.
O problema, disse Capiberibe, é que técnicos do governo se recusam a avaliar uma proposta nesse sentido.
E quem sofre com todo esse impasse, acrescentou o senador, são os 12 mil moradores do arquipélago, que, por falta de energia, enfrentam dificuldades na exploração das duas atividades geradoras de renda: a pesca do camarão e a produção do açaí.
Um saco de açaí de 60 quilos é comercializado em Macapá por R$70. Lá na comunidade distante, eles não alcançam mais do que R$15 a R$20. É impossível sobreviver com uma receita dessa. É a única moeda de troca que eles têm. O camarão também é outra riqueza. Só que sem energia elétrica, tanto o açaí como o camarão, é impossível de ser conservado. Então eles vendem o quilo do camarão a R$5. Isso quando encontra comprador.
Enquanto por parte do governo brasileiro há omissão, João Capiberibe informou que em Oiapoque, uma empresa privada, com apoio do governo francês, instalou 4 megawatts de energia solar, beneficiando 4 mil pessoas de uma comunidade da região.
Já o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, criticou o projeto de integrantes da bancada governista, já aprovado em comissão especial da Câmara dos Deputados, que muda as regras de registro, fiscalização e controle do uso de agrotóxicos.
Segundo ele, o governo, ao patrocinar uma proposta que atende aos interesses das grandes corporações defensoras do agrotóxico, mostra o descaso com a saúde da população.
O projeto leva para a mesa dos brasileiros produtos cujas fórmulas têm substâncias consideradas cancerígenas. A informação seria omitida do conhecimento do povo nos rótulos, numa clara atitude do Estado de ludibriar os consumidores sobre o real risco daquilo que levam à própria mesa.
Jornal do Senado, apresentação Marluce Ribeiro e Ricardo Nakaoka, trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.